Então, vamos para a última apresentação, que é do Ricardo Caetano, SENAC de São Paulo. Ele é formado em processamento de dados, possui vários cursos de produtos de informática e atualmente exerce atividades de consultoria e treinamento em ambientes Linux, em empresas, em grupos e projetos. E ele faz uma observação de que é um hacker nas horas vagas. Tá? Paralelamente à apresentação, eu pediria que vocês fossem encaminhando as perguntas para que depois elas já estejam disponíveis aqui no momento da sessão.
Boa tarde. Bom, como todos fizeram uma menção, também gostaria, eu estou adorando a ideia de estar aqui participando do evento. Creio que todo mundo também, porque estão todos aqui presentes, deve ser uma situação muito legal, você está vendo um pessoal aqui que trabalha com essa parte de segurança, que ainda é um tanto obscura aí no pessoal, tá? Porque é pelo seguinte, às vezes as pessoas falam, poxa, mas o que, que envolve a segurança? Por que, que tem que ver essa segurança? Meu administrador está preparado para essa segurança? Como que você pode avaliar isso? Bom, uma avaliação que eu levaria em conta, que eu já vi acontecer, é uma empresa de um colega meu, o office boy dele, pegou aquele famoso manual do hacker que está aí há um tempo na internet, nas bancas, né, e livrarias, o cara simplesmente aprendeu a fazer aquele famoso ping da morte, né, poxa, é brincadeira. E o que, que ele fez? Pô, começou a derrubar todas as máquinas dentro do departamento do pessoal. Aí, o que, que aconteceu? Ah, o pessoal, desliga o servidor, liga o servidor de novo. Pronto, as máquinas estavam caindo de novo. Desliga o servidor, liga o servidor. Pô, aí depois, o que, que acontece? O administrador não está preparado, de repente ele não sabe rastrear essas informações dentro da rede, entraram em contato comigo, Ricardo, está acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, pessoal, eu passei para ele algumas informações, começou a rodar. Ele foi ver, tinha uma máquina que estava lançando os pacotes dentro da rede, foi ver o boy da empresa. Aí você fala, poxa, meu administrador não resolveu um problema que um office boy estava fazendo lá na máquina, teve acesso à máquina. Outro caso que é, não vou dizer que é uma falha de segurança, de repente, sei lá, dá um momento de descuido. Às vezes as pessoas montam as máquinas, né? Ah, eu vou criar um usuário que possa sentar nessa máquina, independente do que ele for fazer, ele pode usar, entrar no ambiente gráfico e fazer o que quiser. Só que, de repente, isso eu estou falando necessariamente em Linux, a pessoa fala, poxa, eu trouxe aqui um disquete onde tem um arquivo que eu precisava copiar para a minha máquina. Eu, como usuário comum, não estou tendo acesso. O que, que eu faço aqui? Ah, peraí. Ele, o administrador, vai lá, pega, põe a senha do root e fala, pode usar aí, depois você fecha. Eu já peguei casos desse tipo também. Que eu olhei lá, não tinha senha de usuários. Tinha uma senha guest, quando o pessoal precisava acessar o disquete ou montar um dispositivo, ele dava a senha do root para o pessoal. Já não é uma falha de segurança. Aí já foi uma ignorância mesmo. Tá? Então, pessoal, essa parte de segurança é justamente da seguinte maneira. Hoje você pega administradores, tem muitas pessoas que trabalham com segurança, são, vamos colocar assim, umas pessoas um pouco mais experientes, são umas pessoas mais velhas na área de informática, e pega hoje esse pessoal mais jovem, esse pessoal que está tendo muito mais contato, de uma certa maneira, pegando a tecnologia mais nova. O que, que acontece? Essa pessoa pega, olha, de repente, um jovem lá, 16, 17 anos, na minha opinião, são os mais perigosos, que a criatividade deles voa, né? Pega lá, o cara começa a ver a pessoa fazer coisas que fala assim, poxa, meu, mas isso teoricamente é impossível. Mas na prática, tudo, absolutamente tudo é possível. Tá? Então hoje você pega, tem muitos cursos de segurança, tem muitas empresas que fornecem esse tipo de treinamento. Você tem, eu acho que seria legal a própria pessoa se avaliar, poxa, eu estou preparado para essa parte de segurança? Eu estou preparado para isso que o mercado... Pô, esse Linux, ele é tão seguro assim, pô, mas como ele é código aberto, a pessoa não tem como ver o que está ocorrendo por trás e falar assim, ah, eu sei que isso é um faro, eu sei que a regra dele trabalha desse jeito e altera. Eu não creio que seja dessa maneira, tá? Eu acho que qualquer situação, tanto um Windows, uma novel, um Linux, um Unix, se você configurar bem, você vai ter uma rede segura. Tá. Eu não sei tanto do NT, que o NT, na minha opinião, é um muro bem baixo que você olhou, blup, você caiu lá dentro. Então, na minha opinião, trabalha assim. Tá. Não estou dizendo que é desse jeito, estou dizendo na minha opinião. E hoje vocês pegam, por exemplo, casos como esse de garotos de 16 anos, que, como falavam bastante, o sistema de criptografia de segurança do DVD é praticamente inquebrável. Ninguém vai conseguir fazer nada. tá lá o rapaz de 16 anos, estava lá, foi processado, caramba, porque ele conseguiu fazer isso. Eu acho que essa parte de segurança envolve também uma coisa que muitas pessoas não conseguem, às vezes, enxergar, ou se enxergam, não conseguem utilizar isso, que é justamente o conceito de segurança. Um exemplo prático disso é você imaginar, poxa, ó, você é o administrador da rede, paguei $30 mil nesse software de firewall, se vira. Poxa, não é bem assim, né? De repente você passa essa informação para o cara vê lá, ah, essa porta eu não vou usar, vou fechar, essa eu também não vou usar, vou fechar, ah, essa aqui o pessoal usa, então eu vou deixar ela aberta, mas não sei se eu devo, não, eu vou fechar também. Aí o cara tem nesse conceito, ah, a porta que eu não vou usar, vou fechar, pô, ele vai ficar lá fechando 65.535 portas. Seria uma coisa meio absurda, mas eu já peguei casos que as pessoas também fizeram firewall através de softwares desse tipo e estava um caso como esse. O pessoal foi fechando porta por porta que ele não utilizava. O que, que aconteceu? Acontece casos que, ah, habilitou um programa X, ele usava uma porta Y. O que, que aconteceu? Pô, estou tentando acessar o software, mas está toda hora dizendo que está negado. Aí foi ver, ah, é que esqueci, essa porta está fechada no firewall, então você não está tendo acesso mesmo, está certo. Casos que eu já peguei também, pessoas que têm o Windows, vou falar aqui mesmo, tá? É todo mundo, isso não vai sair daqui de dentro, tá gravando isso? Depois me dá essa fita, tá? Então, por exemplo, a pessoa instala o Windows NT e muitas pessoas usam o famoso Wingate como proxy da rede. Aí eu não sei se alguém aqui conhece o Shobobos, que é um tipo um mecanismo lá como o Nobo para ficar escutando algumas portas. O que, que acontece? Ele rodou o Nobo na mesma máquina servidor que estava o Wingate. Consequentemente, todo mundo tentando acessar o proxy para acessar a internet, o Wingate estava lá escutando, esperando. Só que como o Shobobos estava na porta 80 escutando, não deixando ninguém passar, ninguém conseguia acessar a internet. Aí o pessoal ficava lá, pô, eu não acesso. O administrador levou um tempo até descobrir o que estava acontecendo. A parte de você também entender um pouco dessa área de segurança e as pessoas saberem que você sabe sobre segurança, é um caso até engraçado, como aconteceu comigo mais ou menos um mês atrás. Teve um colega meu que foi em casa, levou a máquina, nós fizemos algumas coisas, um treinamento juntos. Ele precisou acessar o servidor dele, né? Ele fez um telnet, né? Loucura. Telnet não confiaria nem num cabo de uma máquina para outra, mas tudo bem. Ele fez um telnet, fez as alterações que tinha que fazer no provedor, fechou a conexão, tudo bem. No outro dia, eu estou dando aula, isso por volta de umas 8 horas, 8h15. Durante a minha aula, eu vejo que o celular estava tocando, né, deixando no modo silencioso. Pedi um tempo pessoal, né? De repente, eu vi o nome da pessoa lá pelo Bina, abençoado Bina. Fui ver, alô, pô Ricardo, o nosso link está fora, foi você que derrubou? Poxa, eu estou aqui no meio da sala de aula, cara. Então, vocês acabam, por isso que às vezes as pessoas, os profissionais de segurança, que às vezes seriam o que o pessoal chama muito aí, acaba colocando como hacker, é legal, poxa, é um título, eu não sei até que ponto que é legal, porque o pessoal começa a vincular muito esse tipo de coisa. Ah, tal servidor está fora da rede, pô, tal máquina não está respondendo, ah, deve ser fulano. Ah, mas fulano fez isso uma vez, cobra dele. Então, começa a gerar esse tipo de coisa dentro das empresas. Então, a parte de segurança, ela é muito legal. Para quem quer explorar isso, eu recomendo, explorem mesmo, porque você vai se surpreender com coisas que vocês vão ver. Tá? Só que, vamos dizer assim, nivelar, como foi dito pelos colegas aqui, tem o hacker ético e tem o hacker que vai de sacanagem mesmo. Tá? Então, eu acho que o hacker ético é aquele cara que procura passar o conhecimento, ele não tem medo de passar o que ele sabe. Eu, por exemplo, adoro conversar com os colegas, eu adoro, de repente,
mais
trocar
ideias. Minutos.
Esse tipo de coisa é muito legal. Não adianta você querer deter esse conhecimento. E outra, se você sabe, você não precisa ter medo de passar, porque quando ele estiver aprendendo isso, você está vendo coisas melhores. Tá? E como foi dito pelos colegas, infelizmente, eu acho que meu tempo está estourando, seria legal já tentar terminar aqui, o pessoal poder fazer perguntas. Porque eu acho que, como foi dito, todo mundo deve ter algumas dúvidas, e eu acho que seria muito legal a gente poder falar isso. Tá? Obrigado.